num oferecimento de Spod VPN, está começando o Papo Binário. Episódio 71 da Programação à Ciência de Dados, com Thiago Lechuga. Apresentação, Fernando Mercês.
Fala aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. A gente está novamente com o nosso programa de entrevistas, o Papo Binário. E hoje a gente traz para conversar aqui o Thiago Lechuga. Beleza, Thiago? Obrigado por vir, cara.
Beleza, valeu. Imagina, eu que agradeço o convite aí.
Valeu. Bom, o Thiago é diretor de inovação e analytics. Vou pedir para ele explicar o que é isso já. Aliás, agora. Explica aí para a gente, Thiago, o que é diretor de inovação e analytics.
Beleza. Bom, basicamente eu trabalho na área de tecnologia, né, e são duas áreas ali em uma. A área de inovação, então são novos produtos de tecnologia, então se a gente quer testar uma tecnologia nova ou fazer um piloto, uma prova de conceito, alguma coisa mais fora da caixa, até relacionamento com as comunidades, né, com comunidades de startups, tem pessoas no meu time que fazem isso, e tem outra área que é a área de data analytics, onde estão os engenheiros de dados, cientistas de dados, especialistas de BI, fazendo aí os nossos algoritmos, nossos machine learnings e deep learnings da vida.
Caramba. Bom, isso, assim, você está num cargo de direção, né, de todo esse trabalho, mas o seu início, né, provavelmente não foi diretamente com esse tipo de trabalho, né? Como é que foi, assim, para chegar nessa área da data analytics, inovação tecnológica, ou seja, talvez um ponto muito avançado, assim, né, com muita visão sobre o assunto. Como é que foi essa trajetória aí? Foi em cima de quê? Programação, segurança, sei lá, por onde veio?
Legal, boa pergunta. Eu não nasci falando assim, putz, eu vou ser diretor, né? Pelo contrário. Eu nunca imaginei, eu acho que ia estar numa função mais executiva, vamos dizer assim, né? Eu desde sempre sempre fui apaixonado por tecnologia, fiz faculdade de tecnologia e o meu foco era desenvolvimento. Eu sempre gostei de desenvolvimento. Eu queria ser um dev muito bom. Foi nisso que eu foquei, acho que boa parte da minha carreira. E acho que em nenhum momento eu tomei a decisão. Falei assim, não, eu não vou mais ser técnico, eu vou para uma carreira gerencial. Foi acontecendo. Então eu comecei a parar de codar no meu dia a dia, comecei a ir para consultoria, aí comecei a fazer um pouquinho de gestão de projetos, e aí fui evoluindo, fui gostando, fui pegando gosto, fui aprendendo, evoluindo, e até chegar onde que eu estou hoje aqui, e gosto bastante da minha função atual.
Cara, e que engraçado, eu notei uma coisa, sabia? A gente da área técnica, né? Eu continuo na área muito técnica, assim, faço gestão dos meus próprios projetos, digamos assim. Mas pode ser que exista um certo, não sei se preconceito é o nome, mas alguma diferença em relação à área gerencial ou executiva. Sabe, não sei se você já teve experiência com isso, de repente, quando você estava lá no dev direto, né? De achar, eu não sei, talvez todo ser humano tenha esse negócio de achar que sabe tudo, né? Mas aí, principalmente a área técnica, eu falo assim, eu sei o que eu estou fazendo e então, tal, não sei o quê, e esses engravatados aí não sabem o que estão falando, não sabem de nada, não fazem ideia do como é isso aqui. Porque eu que tenho o poder aqui, entendeu? Eu que boto o código aqui, o bagulho aqui, é eu que faço. Só que você falando, talvez por um passado, a gente já trabalhou na mesma empresa, né? O pessoal talvez não saiba, mas a gente trabalhou lado a lado, e os dois na área técnica. Eu olhei assim e eu não tenho essa sensação, né, com você. Não que eu tivesse certo quando tivesse isso com outros diretores, digamos assim. Era eu viajando também, achando que era bom, né? Achando que eu era melhor que todo mundo. Mas eu não tenho essa sensação com você porque justamente eu conheço parte desse teu histórico. E eu lembro que eu sempre admirei muito, você programava pra caramba, assim, era um dos melhores da equipe, um bagulho pesado, animal. E eu não sinto isso. Aí, agora eu me toquei assim, eu falei, caramba, será que todo diretor tem uma história? Lógico, né? A pessoa não nasce diretor, né?
Ah, legal. Primeiro, obrigado pelo elogio aí. Cara, eu acho que tem vários pontos aí nessa seara, né? Eu acho que, primeiro, a gente tem que aceitar que não tem como ser. Ninguém é bom em tudo, né? Não tem como eu ser um cara que entende tudo, principalmente falando de tecnologia, né? Que é, cara, é um mundo sem fim, assim, né? E aí, pô, eu quero ser um técnico fantástico e um gerente fantástico, cara, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. O que eu vi na minha carreira, né? Eu acho que eu vi dois erros muito comuns. Um erro comum que é pegar um cara que não tem conhecimento de tecnologia, não tem interesse por tecnologia, não está a fim de entender as dores ali do cara que está metendo a mão e resolvendo o problema. Colocar esse cara para ser um gerente de alguém de tecnologia, né? E o outro erro também, que é pegar um cara que é muito bom tecnicamente, que ele não tem interesse, não tem habilidade para ser um gerente, por exemplo, e colocar esse cara no cargo de gestão. E esses dois casos, acho que acabam virando líderes fracos, né? Que não inspiram o time. O time não gosta de trabalhar com esse cara, né? Não tem empatia, não tem a conexão. E eu tive muitos, acho que até não muitos, mas eu tive alguns líderes assim, e acho que isso foi uma coisa que eu tentei evitar, né? Então eu acho que por ter uma bagagem técnica me ajuda a ter algumas discussões com o time, tentar sentir o lado deles, né? Mas eu também tive que aprender e evoluir a parte gerencial
Claro, claro.
para conseguir também fazer um pouco da função. Então acho que tentei fazer um pouco desse meio termo para não cair nesse tipo de falha que você comentou, né? Não sei se era nessa linha que você estava falando, mas acho que um pouco da minha visão.
Não, era exatamente isso, porque às vezes se a gente se abrir, a gente se surpreende, sabe? Eu já troquei uma ideia, já vi um projeto, tal, trabalhei um pouco com um gerente. Do time que eu trabalho, e daqui a pouco o cara, vou fazer essa. Eu acho que eu consigo fazer. Eu falei, um gerente consegue fazer coisas? Assim, tipo, que não são gerenciais, né? Sabe, parece que dá um bug na cabeça assim, e você esquece que o cara tem uma história, lógico que consegue. E ele fez um programa em C lá para quebrar fazer um brute force no negócio. Eu falei, caramba, eu programava em C antes de ser gerente e tal. Falei, caramba, cara, que legal, né? É legal a gente. Ter esse abrir a mente para isso, né? Para não gerar uma disputa mesmo, ficar achando que os serviços são, as funções são melhores ou piores, né? Como você falou, elas são necessárias realmente, né? Alguém conduz, alguém com visão e tal. E é muito legal você chegar para um gerente, para um diretor e falar assim, tu vou usar o framework tal, aí você fala assim, putz, mas será que a última versão dele é legal? Tipo assim, o cara fala a tua língua. É claro que
Tô
ele não
com
tem
certeza.
todas as nuances de ficar programando no dia a dia, senão seria o trabalho dele, né? Mas ele falar a mesma língua é muito legal, né?
Com certeza, cara, com certeza. Acho que faz uma diferença grande. E na verdade, eu estou inclusive vivendo isso agora, né? Na verdade, bom, eu trabalho na Ambev, né? E lá a gente tá numa mudança, né? Até um tempo atrás o cargo de tecnologia ele era gerencial, né? A gente não tinha corpo técnico, era terceirizado. E de um tempo para cá a gente está cada vez valorizando mais, né? Porque a galera costuma falar, cara, todas as empresas vão ser de tecnologia, então quem ou muitas delas, né? Então quem não tiver preparado para isso não vai se dar bem no mercado. E a gente está investindo muito nisso e esse mindset está mudando. Então, por exemplo, alguns dos chefes que eu tive não eram de tecnologia. E hoje o VP de tecnologia, que é o meu chefe, ele é uma pessoa que vem de tecnologia, que entende de tecnologia, que consegue ter essa discussão embasada em tecnologia, né? E provavelmente entende
Legal.
muito mais do que eu de vários assuntos. Então, é uma mudança, para mim, facilita muito o trabalho, ajuda, né? Faz a coisa movimentar. Então, isso é bem legal. Eu espero conseguir continuar fazendo isso, né? Pelo menos uma parte do conhecimento técnico e puxando para conseguir manter nessa discussão com o time.
Que legal, parabéns pelo que faz. E aí, nesse trabalho de inovação e de analytics, né, de data analytics, quais são os principais desafios hoje, Thiago? Como é que vocês enxergam que está precisando mudar, onde você está precisando investir, falando em termos de mercado, de tecnologia, enfim, os desafios mesmo do teu dia a dia?
Legal. Eu diria que hoje os meus maiores desafios estão na área de analytics, né? E eu acho que tem dois grandes, talvez mais de dois, bom, não vou enumerar, mas vamos falando. Eu acho que tem alguns problemas grandes aí. Primeiro que é uma área nova, ela tá nascendo e todo mundo vê muito potencial. Eu acho que quem entende, as grandes empresas, as tech companies, elas sabem muito o potencial que isso tem, conseguem chegar lá na frente, mas ainda é uma área nova, as pessoas não sabem qual que é o caminho para chegar até lá, né? Então, isso impacta até a própria, aquela velha história, a gente tem a brincadeira aí do profissional de TI, né? Ah, me dá um pastel aí e tal, que eu falo assim, ó, me dá dois analytics aí, porque me falaram que isso é legal. Cara, mas não é assim, né? Então, tem todo esse papel de educar do que é, qual é o potencial, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E acho que tem outro desafio bem grande, que é a falta de profissional também, porque até por ser uma área nova, tem pouca gente no mercado comparado para a quantidade de oportunidades que tem, né? Então é super difícil contratar cientista de dados, engenheiro de dados, acho que tá melhorando aí, mas ainda é uma área que está super competitiva, o mercado tá brigando muito por esse perfil, e por isso que a gente tem que focar bastante até em educação, né? Como que a gente forma essas pessoas, como que a gente, se todo mundo só quiser o cara top do mercado, não vai ter para todo mundo, né? E se ficar todo mundo só esperando Legal. Esse cara top, o mercado não vai evoluir, então a gente tem que focar também um pouco em educação Sim. E formação para essa turma aí, né?
Oh, esse assunto é incrível. Eu assisti recentemente uma entrevista da CEO do Nubank no Roda Viva. Fiquei louco com as coisas que ela falou em relação a isso, a Data Analytics também e tal, e essa falta no mercado. E eu queria te fazer duas perguntas que eu acho que são muito importantes, assim, ó. Uma, aliás, mais de duas, mas a primeira eu ainda tenho uma pulga atrás da minha orelha com Data Analytics, que é do tipo assim, ó, Machine Learning é um monte de if, dane-se. Ainda tem uma afirmação assim, que eu sei que ela é rústica, ela é aquela rabugenta, eu preciso abrir isso, mas por que eu estou externalizando isso aqui? Porque eu acho que talvez tenha também no nosso público, né? Então, esse papo de engenheiro de dados ou cientista de dados, não é um programador que faz um negócio que bota um monte de if no modelo e sai lá? É realmente uma coisa diferente? O que você conseguiu dizer isso para a gente, assim?
Eu acho que tem um jeito bom de eu responder essa pergunta, que é o seguinte. Eu me considerava, hoje eu não posso mais dizer isso, mas eu me considerava um bom programador, né? Hoje eu sou talvez um ex-bom programador, um programador meio desatualizado aí. Mas eu ainda sei me virar, né? Se eu tiver que fazer um sistema, se eu tiver que fazer, na verdade eu ainda faço, né? Tô lá, sempre tô fazendo uma brincadeirinha nova ali, sempre tem um projetinho novo no GitHub que eu tô fuçando, fazendo um teste, eu me viro, me viro bem. Agora, na hora de fazer um algoritmo, eu apanho, eu não consigo, eu sofro muito e me falta conhecimento e me falta base. Então, eu acho que para mim isso responde muito, cara, não é só o desenvolvimento, não é só o conhecimento de desenvolvedor, é um desenvolvedor puro que, sei lá, está acostumado ali com o desenvolvimento tradicional ali, né, hora que ele vai para o mundo do machine learning, do algoritmo, se ele não tiver uma base muito boa, até uma base matemática, acaba virando um negócio de tentativa e erro, você vai codando, cuspindo código lá e que, igual quando a gente, um cara que entende do código, pega o código de um código de alguém, uma macro lá do Excel, que alguém que não entende de programação fez, mas funciona, sabe? Às vezes fala, cara, funciona, mas fala assim, cara, tá funcionando por sorte esse negócio aqui, né? Tem um milhão de coisas para melhorar em volta. Então, eu vejo assim, eu não acho que é a mesma coisa, tem um conhecimento amplo ali, e que hoje eu estudo para tentar chegar um pouquinho perto ali da galera do meu time, que entende muito mais do que isso e mandou super bem.
Entendi. Eu mesmo programo também de um jeito assim, boto o código e vai. Vou usando o que tem. Basicamente, o meu código deveria ser quase todo creditado ao Stack Overflow, assim. E assim vai.
De quem não, né?
É, todo mundo. E eu sei que tem uma base de estrutura de dados, por exemplo, né, de implementar, e tudo que eu estudei lá na faculdade, mas não trabalhei com isso, que ficou esquecida. O que você está dizendo é que, além de, na verdade, toda essa base de estrutura de dados, de algoritmo, é necessário para ir para a área de machine learning e data analytics e coisas do tipo, né? Ainda é uma terceira coisa, além de um programador ter que ter a base de estrutural ali forte, para aí conseguir desenvolver um modelo, é isso?
Sim, mas, por exemplo, se a gente pegar um cientista de dados fantásticos que faz algoritmos fantásticos, não necessariamente ele vai ser um desenvolvedor de back-end fantástico.
Ok.
Então, okay. Não é um conhecimento a mais. Eu acho que a base é parecida, tem que ter muita coisa que você tem que ter, mas tem um conhecimento específico ali de ciência de dados que precisa ser estudado, precisa conhecer. Do mesmo jeito que um desenvolvedor de back-end tem um monte de coisa que ele precisa saber e que não necessariamente o cientista de dados está preocupado ou está passando por esse tipo de problema.
Muito bom você pontuar essas diferenças. E aí a segunda pergunta, que é a seguinte. Você falou sobre a falta do mercado, a CEO da Nubank também falou sobre isso, e você falou também que está investindo, acho que todas as empresas grandes estão fazendo investimentos em formação, porque não tem realmente outro jeito, né? Tem que fazer isso mesmo. E a gente aqui no Mente Binária também tá nessa luta aí. Então a gente queria saber o seguinte, para quem quer começar nessa área e quer se tornar um cientista de dados ou um engenheiro de dados, né? Se você inclusive puder falar da diferença, que caminhos você acha que essa pessoa deve seguir em termos de estudo, talvez até de cursos, certificações, mas em termos de estudo principalmente? Como você está vendo isso?
Assim, eu sou formado em ciência da computação, né? E isso me deu uma base muito grande, que me ajudou, a seguir nos estudos. Então, eu valorizo muito a base. Né? Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, pô, vale a pena fazer uma faculdade? Ou eu tenho que fazer curso online? A minha resposta geralmente é, para mim, valeu muito a pena fazer uma faculdade. Porque a base que eu criei ali, não, a base, a resiliência, a disciplina, muitas coisas que a gente teve que passar ali, me fizeram construir isso. Então, eu acho que a primeira dica que eu daria, então, reforçando que é o que funcionou para mim, não necessariamente é o que funciona para todo mundo, ou que todo mundo tem oportunidade, mas construa uma base muito sólida, né? Não vai. Às vezes a gente vai ali, cara, eu quero ser cientista de dados, eu quero fazer machine learning, eu vou sair lá fazendo machine learning, e você sai fazendo sem entender o que está por trás, né? Eu lembro até hoje, eu tive há um tempo atrás, vou contar uma história para exemplificar isso. Há um tempo atrás eu estava fazendo um curso, e o cara estava falando sobre deep learning. E eu falei, puta, finalmente eu vou entender o que é deep learning, né? Vou sentar aqui, esse cara vai me explicar. Ele passou lá 1 hora explicando. Eu falei assim, cara, mas eu conheço que esse cara tá falando aí, né? Putz. E aí eu falei, cara, qual que é a diferença disso para uma rede neural que eu aprendi lá na minha faculdade, lá na base? E aí ele me explicou, eu vou ser muito simplista aqui na explicação, mas basicamente falou assim, cara, a gente está falando dos mesmos conceitos aqui, né? Basicamente é o conceito que evoluiu, mudou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a pesquisa evoluiu, mas a gente está falando da mesma base. Na hora que ele falou isso, eu linkei os assuntos. Eu não precisava, tá bom, entendi essa aula inteira já. Agora tudo conectou para mim. Agora as coisas fazem sentido, eu sei do que a gente está falando. Então, uma base sólida, às vezes você menospreza, né? Você até falou, conhecimento de estrutura de dados. Às vezes a gente menospreza preza um conhecimento básico e quer ir direto lá fazer gol, e, cara, não é... Você pode vai acabar tendo dificuldade em alguma coisa, você pode ficar muito limitado, né? Então, você ter, se você pegar um conhecimento, aplicar em outra área, ter essa habilidade é super importante. Então, acho que a primeira coisa é isso, construir uma base sólida. E aí, cara, hoje a informação é infinita, né? Eu fico pensando como que seria a minha vida se eu tivesse fazendo faculdade hoje, assim, porque eu entendo que é completamente diferente. A quantidade de informação que a gente tem aí, a quantidade de canais como o seu canal aqui, trazendo informação, cara, é gigantesca. Então, cara, se informar, tem muito curso, tem muita coisa boa por aí. E eu sugiro pegar dicas, pega com pessoas que estão ali avançadas, fala, cara, o que você me sugere, o que tem de qualidade aqui, por onde que eu vou, qual que é o caminho que eu deveria seguir,
porque livro, isso, né, curso, sei lá,
livro, curso,
sim,
acho que é por aí, não sei, não tem uma fórmula mágica. Eu acho que, cara, é investir tempo, estudar e seguindo aí.
Mas muito legal mesmo, porque ouvir isso genericamente é uma coisa, e beleza, e ouvir isso de quem é um profissional na área, né, tá dirigindo toda uma equipe nessa direção, de uma empresa grande e tudo, é bem diferente, né? A pessoa já fala, nossa, né, deve ser importante mesmo estudar as bases, né, se for solidificar, assim, acho que eu vou por aí mesmo, né, a gente espera que isso aconteça. Beleza, cara, chegamos ao final. Papo legal pra caramba, imagino que tenha muito mais para compartilhar sobre o assunto, mas, claro, a gente deixa aí também o contato do Thiago, se precisar ir no Twitter, tem uma coisa, se quiser trocar ideia. E te agradecer bastante pela disponibilidade, por falar aí para o nosso público desse assunto tão importante. Valeu mesmo.
Imagina, eu que agradeço. Fiquem à vontade aí, quiserem entrar em contato, podem falar comigo, a agenda é meio maluca, às vezes eu demoro, mas eu respondo, em algum momento eu vou responder, e é isso aí. Obrigado mais uma vez pelo convite, fico feliz.
Obrigadão, cara, é nóis. Bom, gente, ficamos por aqui então, espero que vocês tenham curtido essa entrevista Data Driven. Até a próxima, se curtiu, dá o teu like aí, comenta aí também, né? Faz uma conversação aí com a gente. E chega junto que vão ter mais entrevistas aí sobre os assuntos mais falados do momento tecnológico. Valeu, Thiago. Um abraço, cara.
Boa. Valeu. Obrigado.
Você ouviu o Papo Binário, um programa do Mente Binária. Conheça mais em www.mentebinaria.com.br.